Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Hoje você acompanhando o Abrace Uma Carreira com o médico ginecologista professor Edmundo Baracá. Ele também é pró-reitor da graduação da Universidade de São Paulo. Temos aqui a Luciana Delfini, a mulher que comanda tudo, está por trás ali. É ou não é, Lu? Essas mulheres, vou te falar, hein, professor? Estão no poder, né?
A Luciana cuida de toda a área de comunicação da pró-reitoria de graduação.
Eu não sei, é danadinha, ferrou-se. É isso aí. Vamos lá. Pergunta chegando com a nossa querida Cristiane Pradella.
Vamos lá, o professor Baracá, o Matias de Jundiaí, quer a sua opinião. O que, que a gente pode fazer para melhorar o atendimento da mulher, né, nos hospitais? Qual a sua opinião?
Matias, tem muito para melhorar, mas depende de vontade, vontade política, tanto em nível municipal, estadual e também federal. Se houver vontade, os recursos aparecem.
Verdade, né?
E isso pode ser distribuído em duas grandes ações, na minha ótica. Primeiro, prevenção de doenças. Tem uma série de doenças que são preveníveis, mas que trazem muito malefício para a saúde da mulher, porque elas não são cuidadas como deveriam ser. E um outro aspecto importante, o outro lado, é a promoção de saúde. Se nós fizermos promoção de saúde e prevenção de doenças, nós vamos diminuir muito o aspecto de tratamento, o aspecto curativo. Uhum. Então vamos atuar antes, para evitar prevenção, que as consequências apareçam.
Exatamente.
Pois é, você sabe que eu estava... Eu acho que fui até com a Cris, que a gente estava conversando outro dia. Ela colocou... Cris, me fala se foi você que falou isso comigo, que eu falo com tanta gente. Falou assim, inclusive eu faço o quadro aqui com o professor Faisal, hoje é dia da gente fazer, que é o Saúde Feminina. E a pessoa questionou para mim, falou, mas por que não tem um saúde masculina?
Foi a gente que estava conversando.
Cris, né? Cris, achei bem interessante. Por que você questiona isso?
Justamente porque a gente tem um programa aqui na rádio chamado Saúde Feminina, e ainda é um... Apesar de saúde feminina ter algumas coisas que são tabu, o saúde masculina é completamente tabu. Ninguém fala. Inclusive, no Jornal da USP no Ar, nós chegamos a abordar alguns temas que as pessoas ficaram até chocadas, mas é porque não tem o costume de falar. E por que não? A saúde masculina também é importante, tanto quanto da mulher. Eu acho que a mulher tem mais problemas de saúde. Mas o homem também tem. Existem umas doenças que acho que nem os homens sabem que são exclusivas deles. Então, por que não termos um programa de saúde masculina?
Olha, eu acho que A mulher não tem tanto problema de saúde assim.
Eu
acho
que
ela não tem medo de ir ao médico, né?
É verdade.
E ela tem a sorte de ter um ginecologista, uma ginecologista, uhum, que cuide da saúde da mulher. O homem, quem cuidaria da saúde do homem é o urologista.
Mas não é específico, né?
A saúde é específico,
do homem.
É específico. É que o ginecologista, ele atua como se fosse o clínico da mulher.
Uhum, tá.
Então ele não vê a mulher só como mama, útero.
Uhum.
Ele, por cuidar da mulher, muitas vezes é o primeiro a receber uma mulher,
uhum,
que traz as suas questões, os seus problemas. Ele acaba tendo que, ele tem que ter uma visão global, uhum, da saúde da mulher.
Entendi.
Ele não pode ver ela como um pequeno segmento do seu organismo.
Uhum,
tem,
tá,
que vê-la no todo.
Você, uhum, sabe, a gente tá falando assim sobre, às vezes, as dificuldades das profissões. Todas temos, né? Todas as profissões têm dificuldade e todos os profissionais enfrentam isso e cada um resolve de uma maneira, né? Professor, recentemente tem passado e está reprisando agora na televisão um seriado que mostra a pressão, né, dos médicos, né? E eu tava assistindo, reassistindo, né, que eu já tinha visto. Que loucura! Na hora lá de uma cirurgia não tinha um caninho para fazer... Como que é aquele negócio que tira o sangue, então água que tá dentro?
O edema.
Como? Linfedema?
Não, não. Quando uma coisa assim tá com água e tem que tirar, professora, que a gente...
Drenagem.
Não tinha um caninho para drenar um adulto e no hospital, né? Que é fora a falta de medicamento. Isso a gente vê no dia a dia mesmo, até a gente, né? É, às vezes não tem. O senhor já enfrentou esse tipo de situação? E como é que lida com isso um médico?
É, por vezes o médico tem que ter criatividade.
Ah.
Às vezes você está fazendo um procedimento cirúrgico, por exemplo, e precisa fixar uma estrutura numa parte óssea, por exemplo, e você não tem o conector, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples.
Sim.
Então você tem que pegar o que existe, cortar um pedacinho e fazer como se fosse aquela prótese que você precisaria.
Olha isso!
Então tem que ter criatividade e tem que ter técnicas que te auxiliem quando a tática já programada não for possível de ser feita.
Olha isso. Você sabe que eu fui assistir recentemente o paciente, que é a história do Tancredo, né? É, inclusive, a Esther Góes participa como Risoleta, né? E então, a gente fica vendo, e ali tem muitas histórias. Se vocês não assistiram, gente, assistam, porque é muito legal. Mostra a questão, às vezes, até de um laudo, a questão ética, que na história do Tancredo, ele tinha uma doença, e eles resolveram omitir a doença no boletim. Umas coisas... Fora equipamento que não tinha para fazer uma determinada cirurgia. Aí o médico tem que fazer lá, ó, dar uma de MacGyver. Nossa, gente, é uma coisa
você
impressionante.
Você falou bem, MacGyver. Não, o médico MacGyver. Tem que ser MacGyver.
A gente também, mas o médico acho que é pior. O médico é pior, né?
É verdade.
Nossa. Professor, o que a gente poderia falar para os jovens que querem seguir a medicina? As dificuldades. Tem momento que a pessoa fica ali assustada e... Por exemplo, lidar com a morte. Lidar com o sangue. Tem gente que não aguenta. Como é que faz? Na hora que descobre aquilo, já está estudando. Como é que enfrenta essas questões?
Essas situações são muito delicadas. Por exemplo, sangue é muito comum.
Nossa.
Esse é um... E ele vai ter que se adequar, escolher, vamos dizer, uma especialidade dentro da medicina onde ele se adapte melhor, onde ele consiga conciliar suas emoções, as suas sensações com o exercício profissional. Então, pode escolher algumas especialidades que têm menos contato com o doente, isso vai ser uma opção, em sendo mesmo o desejo de estudar medicina.
Puxa.
Agora, a morte eu acho que não é só com relação ao estudante de medicina. Eu acho que muitos de nós não estão preparados para a morte. E a morte é a única certeza que a gente tem na nossa vida. A gente tem certeza que nós vamos morrer. Agora, o problema é aceitar isso.
É difícil, né?
Difícil.
Verdade mesmo.
Pois é. Professor, fala um pouquinho assim das suas inspirações na medicina. O que você deve ter encontrado professores interessantes, né? Algumas entrevistas, pessoas famosas interessantes, casos que te mexeu, fala, nossa, você tem alguma lembrança assim que você pudesse falar pra gente?
Olha, eu tenho lembranças de grandes professores que eu tive, de professores que eu convivo, mas eu acho que o ginecologista, ele geralmente cuida com problemas que têm sucesso, que têm cura. Tem o lado, vamos dizer, pior nosso, que é a área oncológica, o câncer ginecológico, o câncer de mama. Essa área é mais, vamos dizer assim, muitas vezes nós temos resultados muito bons, outras vezes não. Mas o melhor é um sorriso que você recebe quando tudo corre bem.
Nossa,
eu acho que isso é a grande inspiração para que a gente continue sempre fazendo o melhor de si.
É.
Isso na medicina, isso numa sala de aula.
Uhum.
É o sorriso, respeitar e ser respeitado.
É. Professor, uma curiosidade. Você até então era paciente, só paciente. Aí você passou a ser médico. O médico pensa igual ao paciente? Qual é o que passa na cabeça do médico? quando ele está ali atendendo.
Puxa.
Difícil, né?
Difícil.
É, mas eu
é
fiquei curiosa agora.
Mas o é difícil, mas você faz de tudo para resolver, para auxiliar o seu paciente ou a sua paciente. Eu acho que isso é um princípio básico.
E hoje tem o doutor Google, né? A pessoa
também,
já chega lá falando
para
você o diagnóstico dela,
isso
né?
Mesmo.
Ele faz 20 anos.
É isso mesmo. E agora o médico, às vezes, ele é muito relaxado, viu, Miriam? Como
pode,
paciente,
né?
Ele não é um bom paciente em boa parte das vezes.
Olha, você sabe que é uma verdade. Minha mãe, que ela já é falecida, sabe? Ela tinha diabetes. Uma vez a gente foi no médico endócrino e ela viu aquele médico muito obeso, mas muito. Ela desacreditou, ela falou assim: como que você me traz esse médico? Ele é desse tamanho, que não sei o quê. Minha mãe, que era uma senhora, assim, sabe, sem estudo, é muito. Você vê como isso aí é uma coisa assim, intuitiva, né?
Eu tenho um amigo que foi num cardiologista. Aí o cardiologista falou pra ele: você precisa perder peso. Aí ele virou e falou: e você?
Adorei essa, e você? Ai, você já foi, Delfim, ou Lu, em algum médico, assim?
Olha, trabalhando com médico, eu vou manter, assim, uma certa ética. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
É mesmo, né?
Mas é bem isso, né? Porque, afinal, todo mundo é ser humano, né? Então,
é isso.
Por trás da profissão tem um humano e não dá pra estar, né, 100% ali, né?
Ai, que interessante.
Aí a gente dá um desconto.
É isso aí.
Professor, como é que você foi com os seus filhos? Pediu pra galera, vai ser médico, não vai ser?
Não,
como é
meus
que?
Meus filhos escolheram as profissões deles.
O que eles são?
Eu tenho uma filha que é... Minha filha mais velha, ela fez administração de empresas.
Olha, essa profissão serve
hoje
pra tudo, né? Ótima.
Ela administra um restaurante que vai fazer 10 anos.
Tem médicos que depois fazem administração para administrar sua clínica, tudo, né?
E ela cozinha muito bem também.
Olha aí.
Meu filho é o do meio, ele é engenheiro agrônomo.
Olha, bacana. Estudou aonde aqui?
Estudou em Jaboticabal e fez mestrado na Esalq.
Olha.
Ele mora no interior. E a minha filha caçula, ela é ginecologista.
Oh.
Ela fez medicina desde pequenininha, falava que ia ser médica e ginecologista.
Sim.
E hoje ela é ginecologista.
Que bacana. Professor, antes da gente pedir a sua última música, você pedir, uma curiosidade, você falou que a sua filha é ginecologista e você
isso
também é, né? Homem e mulher, tem mulher que ainda, eu só vou em médica. Fala um pouquinho pra gente, tem alguma diferença? Às vezes as pessoas ficam com aquilo na cabeça, eu só vou em médico, o outro só vou em médico. Médico, então, fica difícil, né? Ginecologista. Que pensar
Veja,
nessa?
Eu acho que o atendimento é semelhante, mas tem muitas pacientes, muitas mulheres que preferem, se sentem mais à vontade com uma ginecologista. Então, eu acho que isso é um direito. A mulher, veja, a mulher tem o direito de soberania sobre o seu corpo. E eu respeito muito isso. Então, ela decide. Não é o médico que decide, ou a médica que decide, olha, você vai tomar isso, vai fazer isso, não. Hoje, decisão é sempre, Miriam, compartilhada.
Maravilha, ótimo, né?
Viu?
Belo programa, professor, adorei contato com
que
você,
bom,
muito obrigada, volte sempre. Lu, Luciana Delfini também, traz aqui as novidades dos alunos, os contatos que você tiver, qualquer novidade que você tenha da pró-graduação, tá, Lu?
Muito obrigada.
Obrigada, Cristiane Pradella, sempre aqui com a gente, participando, trazendo histórias também muito legais. Benete Ribeiro, meu querido, obrigada. Dagoberto Alves, nosso diretor da Rádio USP, também, muito obrigada. E é isso, professor, o que nós vamos ouvir aí para encerrar o programa de hoje?
Bem, a última pergunta sua foi sobre meus filhos.
Isso.
Então, uma música do Chico Buarque, antiga, só que não é ele que vai cantar. Quem vai cantar é Nara Leão, a banda.
Que
maravilha.
Que legal.
Muito bom.
Isso aí, gente. Obrigada. Domingo, 4 horas da tarde, nós vamos ter reprise desse programa aqui na Rádio USP 93,7. Um beijo.
Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro contava vantagem. Parou a namorada que contava as estrelas. Parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou: quem dera moço pra sair no terraço. E dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.